Nós vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 1, Provérbios, capítulo 1, os versos 1 a 9. E diz assim a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para tua cabeça e colares para teu pescoço. Nós explicamos na semana passada, em nossa introdução a este estudo, que o livro de Provérbios surge de um contexto em que um pai está aconselhando o seu filho e instruindo o seu filho, porque ele quer bem a seu filho, ele quer que o seu filho conheça a verdadeira sabedoria, que ele conheça o Senhor. Então, o pai, tendo essas conversas com o seu filho, ele tem essas palavras todas que são aqui relatadas, registradas. E, além disso, nós também contemplamos que outros contextos poderiam ter sido ocasião para que alguns desses provérbios fossem ditos. A maioria da boca de Salomão, rei de Israel, filho de Davi. Outros homens sábios também, a quem Deus deu sabedoria, também contribuíram de alguma maneira para compor a totalidade deste livro. Mas esse livro, então, é uma coleção de palavras que transmitem sabedoria, e isto vem de um contexto onde os pais estão buscando ensinar aos filhos o conhecimento de Deus e a instrução verdadeira. Agora, em pensar sobre isso, nós sabemos que a Bíblia nos mostra, nós exploramos esse tema semana passada, a Bíblia nos mostra que os pais cristãos, os pais que são servos de Deus, devem buscar criar seus filhos no temor de Deus, na disciplina e na admoestação do Senhor. E a Bíblia nos mostra que esse é um dever que nós temos, nós devemos ensinar, dar o ensino da palavra de Deus, dos valores, dos princípios éticos, da moralidade bíblica, dar essa instrução, advertir. E a Bíblia nos mostra também, é claro, devemos também, como pais cristãos, ser bom exemplo para os filhos seguir e também aplicar correção aos filhos na medida que isso se torna necessário ao longo do período da sua criação. Então, aqui o livro de Provérbios já abre falando dessa forma. Por exemplo, verso 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Por que essas palavras? Veja que é um apelo para o filho. O que eu vou dizer agora, não abandone isso. Não despreze isso. Isso é importante, isso é de valor. Abra bem os seus ouvidos, né? Preste bem atenção para o que eu vou dizer. Então, o ensino que ele vai passar a dar através do livro de Provérbios é aquilo que é um exemplo para nós daquilo que nós devemos também instruir a nova geração e aquilo que é lição para todos nós. Se nós não tivermos exatamente essas coisas, esses valores nos ensinados em casa, mas não deixa de ser verdade que está aqui na palavra de Deus para todos nós e podemos nos aproveitar disto. E é ensino então da sabedoria. Mas veja, irmãos, que a forma escolhida aqui pelo autor humano e através do autor humano, o Espírito de Deus, a forma para nos transmitir essa mensagem da sabedoria, essas palavras de ensino, a forma é a forma de um provérbio, ou de provérbios, uma coleção de provérbios. E provérbios, de fato, são uma forma excelente de transmitir sabedoria, porque os provérbios são fáceis de lembrar, são coisas que ficam gravadas em nossa mente e têm uma capacidade de colocar em poucas palavras muito mais do que uma explicação por extenso, então tão poucas palavras. Nós podemos ver, por exemplo, a sabedoria disso na Bíblia, palavras como, por exemplo, quando a Bíblia diz, né, a vara é para as costas dos insensatos. Quer dizer, isso é bem claro, e ele nos traz já imediatamente alguma coisa à mente. Ou, por exemplo, como joia de ouro em focinho de porco é a beleza numa mulher que não tem descrição. Quer dizer, a Bíblia está se nos mostrando através de figuras vívidas, coisas que nós nunca esquecemos, não é? Mas isso é uma coisa comum a muitas culturas, usar de provérbios para exprimir sabedoria, para transmitir as palavras de bom senso. Por exemplo, eu fiz alguma pesquisa sobre isso e, juntando com alguns que eu já conheço, gostaria de dizer aos irmãos alguns provérbios. Há, por exemplo, um provérbio árabe que diz assim: dia de sol, todo dia faz um deserto. Quer dizer, isso é interessante, não é uma palavra realmente sábia? Ou seja, você não pode viver só de dias bons, dias felizes, né? Porque se você tiver sol todo dia, nunca tiver chuva, o que acontece? Você acaba vivendo no deserto, eles conhecem isso muito bem. Outra coisa, por exemplo, eu vi um provérbio esses dias, alguém disse, não sei se é um provérbio, mas alguém disse: pessoas que sempre se atrapalham na primeira tentativa não devem experimentar pular de paraquedas. Outra pessoa disse, aliás, isso é um provérbio americano muito comum, diz assim: o cão atingido é que grita. O que significa isso? É aquela coisa, né, onde você, por exemplo, você não sabe quem aprontou, quem fez ali o desastre. Você chega dizendo, né, poxa, olha o que aconteceu, alguém fez isso. Geralmente a pessoa culpada, que tem a consciência pesada, que dispara a falar e querer, né, justificar e responder: eu que não fui, né? Então, quer dizer, isso mostra o quê? É o provérbio baseado nisso. Você joga uma pedra no meio de um monte de cachorros, qual que grita? É aquele que foi atingido pela pedra, não é? Mas então esses provérbios transmitem sabedoria. Nós temos muitos em nossa cultura. Por exemplo, nós falamos: não adianta chorar o leite derramado. Ou seja, é uma palavra de sabedoria para dar uma sacudida na pessoa e dizer: passou, agora esquece, não adianta, não vai resolver ficar chorando. Ou outro exemplo, nós falamos, né, de grão em grão a galinha enche o papo. É uma maneira de dizer, né, aos poucos se chega lá. Também existe aquele provérbio que é semelhante ao que nós encontramos na Bíblia nessa altura: diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és. Também o provérbio: mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Quer dizer, tudo isso é usado para transmitir sabedoria. E nós usamos disso, não é? Há momentos, por exemplo, uma pessoa diz assim: ah, eu não sei se eu faço isso e largo meu emprego para tentar esse outro aqui que... para mim conseguir tentar esse emprego, eu vou ter que largar o meu emprego. O que eu faço? E alguém chega e diz: olha, mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Quer dizer, nós estamos dizendo o quê? Dando uma palavra de conselho, uma palavra de sabedoria, uma coisa para ponderar diante dessa situação. Então a Bíblia usa disto, e a Bíblia nos transmite a sua sabedoria aqui na maneira que ela vai nos apresentando provérbios. E muitos dos trechos aqui do nosso livro são palavras desse tipo, provérbios que nós temos. Nós temos aqui no verso 2 do livro a declaração do objetivo da Bíblia ao nos dar esses provérbios. Veja bem, para que a Bíblia nos fala tudo isso? Verso 2 diz: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Aqui então está a definição do propósito desse livro. O livro de Provérbios tem como objetivo, através dessa forma, dessa maneira de comunicar, ela quer nos passar sabedoria, bom ensino. Diz no verso 3 aqui: ensino do bom proceder, do bom comportamento, de viver de uma forma sábia. E ainda diz, definindo isto, a justiça, em contradição à injustiça, ao pecado, o juízo, que nós também entendemos, existe uma coisa, nós falamos, por exemplo, fulano não tem juízo, né? E é mais ou menos nesse sentido que a Bíblia está usando, juízo, a pessoa ter juízo, ter bom senso. E a equidade, ou seja, aquilo que envolve honestidade, sinceridade, transparência e ser correto em geral. Essas coisas são atribuídas aqui ao bom procedimento, e o objetivo do livro de Provérbios é nos transmitir isto. Agora, o verso 7 também nos dá uma verdade fundamental sobre a qual toda a tese do livro está construída. Verso 7 nos diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos, a palavra louco aqui, às vezes nós encontramos também no Provérbios a palavra o insensato ou o tolo, aquele que não tem sabedoria. aquele que faz aquilo que poderíamos analisar e dizer, isso é uma loucura fazer isso, diante do quadro todo da realidade de que Deus existe, de que Deus é justo, de que Deus está sempre avaliando o que o homem faz. Então, com esse conceito, a Bíblia nos diz, quem despreza a sabedoria e o ensino é o louco. Louco não no sentido de uma pessoa com problemas mentais, no sentido de uma pessoa, por exemplo, pode ter um acidente, bater a cabeça e depois não conseguir usar da sua faculdade mental perfeitamente e poderíamos dizer que depois do acidente fulano enlouqueceu. Não é essa loucura. É a loucura no sentido de falta de juízo, falta de sabedoria. Essa loucura. Então, os loucos é que desprezam a sabedoria e o ensino. Mas vamos pensar um pouco sobre isso, então, aqui, desde nosso início do nosso estudo. O ponto de partida da verdadeira sabedoria aqui na Bíblia é o temor de Deus. O temor de Deus. E sem temor de Deus não há sabedoria. Veja bem, porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Aqui no verso 7 diz o princípio do saber. Mas veja também no capítulo 9 de Provérbios, no verso 10. Capítulo 9 de Provérbios, no verso 10, nós encontramos a seguinte declaração. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Ou seja, conhecer a Deus, buscar conhecer a Deus melhor, é que é ser prudente neste mundo. Deixar de lado essas questões, conhecer a Deus, negligenciar o conhecimento da verdade de Deus, isto é ser louco. Ser prudente é buscar conhecer a Deus e conhecer sua verdade e sua vontade. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, o que significa o temor do Senhor? O que significa temer a Deus? Veja o capítulo 8 de Provérbios. Provérbios 8, no verso 13, a Bíblia nos fala uma palavra útil a esse entendimento e diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E aí continua: soberba, arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Agora, uma coisa que você precisa estar atento na Bíblia, no livro de Provérbios em particular, o verbo aborrecer é usado muito com o sentido de detestar. Então, veja bem, nós poderíamos traduzir assim, e o conceito é esse, não é aborrecer no sentido de fazer raiva, né? De provocar a ira de alguém. Não é esse o sentido aqui com que o verbo aborrecer é usado. Veja bem, quando diz o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, como é que você vai fazer raiva no mal? Não é o homem mal, é o mal em si, como uma coisa. Aborrecer o mal no sentido de detestar o mal. Esse é o pensamento, e você tem que estar atento a isso quando você lê a Bíblia, se você usa essa tradução que eu uso, no caso, que usa muito o verbo aborrecer nesse sentido. Então, veja bem, o que é o temor de Deus? Bem, o temor de Deus consiste em detestar o mal. Isto é o temor de Deus. Claro que a palavra temor de Deus já nos diz alguma coisa. O verbo temer, por exemplo, e a palavra substantivo temor, significa, conforme o dicionário diz, ficar alarmado diante da percepção de perigo. E o temor, portanto, é a reação emocional que nós temos quando nós temos percepção de perigo. Nós sentimos temor. E nós, por exemplo, tentamos colocar em nossos filhos, nas crianças, temor da rua, por exemplo. Nós falamos com os filhos, não sai correndo pelo meio da rua, olhem onde você vai atravessar. Por que que nós colocamos um temor da rua? A rua é uma coisa perigosa? A rua é uma coisa útil, né? Uma coisa boazinha, fica ali paradinha, não faz nada. Bem, mas o que acontece? Nos carros que transitam pela rua, cria um grande perigo, não é? E nós queremos, por exemplo, que crianças tenham um certo temor da rua para que eles não sejam imprudentes, porque eles podem ser seriamente feridos ou até mortos se estiverem assim, não tomando cuidado no meio da rua. Então, a palavra temor que é usada aqui é, na verdade, uma palavra que nos transmite essa ideia, o sentido de perceber perigo e ficar alarmado, atento com isso, e diante desse fato, tomar precaução. Porque veja bem, irmãos, a Bíblia nos fala aqui de temor de Deus, e isso é um tema muito, muito forte na Bíblia. A Bíblia fala mais de 200 vezes sobre temor do Senhor, temor de Deus. É um tema constante na Bíblia. Agora, muitas vezes nós não queremos falar de temor de Deus, e isso é uma coisa muito popular na igreja, amaciar um pouco a coisa e tirar um pouco esse conceito de temor de Deus na Bíblia. E nós gostamos de enrolar um pouco as pessoas falando, bem, não é bem temor, sabe? E aí nós começamos a falar, por exemplo, significa respeitar a Deus, reverenciar a Deus, amar a Deus, tanto amar a Deus que nós não vamos querer fazer uma coisa que ofende a Deus. E é verdade, irmãos, que nós devemos respeitar, reverenciar e amar ao Senhor. Isso tudo realmente é verdade, e a Bíblia nos fala disso em muitas passagens, mas não é disso realmente que a Bíblia está falando aqui quando ela fala de temor de Deus. Porque, irmãos, no grego e no hebraico, as línguas que a Bíblia emprega aqui, no original, existem palavras para respeito, reverência e amor. Mas não é essa palavra que é usada. Sabe o que significa a palavra usada aqui? E nos outros lugares, 200 vezes na Bíblia? A palavra que a Bíblia usa, traduzida como temor de Deus, é a palavra que significa, adivinha? Temor, ok? É isso que significa. E a Bíblia está nos falando de um medo, realmente, do perigo. A Bíblia está querendo nos comunicar que existe um perigo, que nós temos que ter medo. E onde está o perigo? O perigo, irmãos, claramente, é Deus. Deus é um Deus perigoso. E a Bíblia, irmãos, dá grande testemunho disso, através de toda a Bíblia. O fato que Deus é um Deus perigoso, ele julga, ele é justo e ele pune. E por isso, irmãos, as pessoas precisam ter temor de Deus. As pessoas precisam ter receio de agir, se comportar de uma maneira que provoca a ira de Deus, porque Deus é perigoso. Esse é o sentido. Agora, vamos pensar um pouco sobre isso e vamos olhar algumas passagens na Bíblia. Vou pedir que os irmãos vejam comigo, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 20. Em Gênesis, no capítulo 20, nós temos uma ocasião que a Bíblia usa o temor de Deus, essa expressão, temor de Deus. E quando a Bíblia nos fala aqui, fala sobre pessoas que eram a autoridade na sua localidade. No caso, era o rei. E o rei não tinha homem a quem temer. Ele não precisava de pensar, né? Eu não posso fazer assim e assim, porque se eu fizer isso, as pessoas vão me punir. As pessoas que não têm autoridade têm que temer ao rei. Mas o rei tem que temer a quem? Bem, só se ele for temer a Deus, né? E se o rei não teme a Deus, o que ele faz? Se ele não teme a Deus, ele faz tudo o que ele tem vontade. Ele não vai ter medo do que o homem pode fazer com ele. Ele faz tudo o que ele quiser. E Abraão aqui diz, no verso 11, Gênesis 20, o verso 11, respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Veja que Abraão pensava, a minha mulher é uma mulher bonita, esse povo, o rei, não vai ter medo de ninguém. Eu não posso fazer nada com ele, eu não posso vingar. Como ele não vai ter medo de mim, de Deus ele não tem medo, ele vai fazer qualquer coisa, vai me matar, tomar minha mulher. Nós vemos outros exemplos disso também na Bíblia. Vamos agora para Jeremias. Enquanto vocês vão abrindo Jeremias 36, deixe-me lembrar aos irmãos algumas passagens. Você tem, por exemplo, na Bíblia, algumas passagens interessantes. Essa mesma coisa, Neemias, por exemplo, nos fala que outros, quando eram governadores, estavam em posição de autoridade, oprimiam o povo. Porque, afinal de contas, eles eram os governadores de autoridade, ninguém estava acima deles para puni-los. Mas Neemias diz: eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Ou seja, ele pensava, os homens podem até não me punir, mas eu não vou oprimir porque eu temo a Deus. Se eu agir fora das normas, dos padrões, dos princípios de Deus, Deus pode me castigar. E assim nós vemos muitos exemplos. Aqui você vê, por exemplo, em Jeremias, capítulo 36, o verso 23. Antes de ler, deixe-me explicar o contexto. O profeta Jeremias havia enviado ao rei um rolo dizendo as palavras de Deus, corrigindo ali o pecado do rei, exortando o rei a arrepender-se por causa do que ele vem fazendo e ameaçando ele com castigo severo se ele não ouvisse. E a Bíblia diz aqui no verso 30, do capítulo 36, o verso 23: tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou-o o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo, que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, veja bem essas palavras, não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviam todas aquelas palavras. Aqui você vê que Deus mandou uma palavra de juízo. Se vocês não se arrependerem, eu vou trazer o mal contra vocês. Eles ouviram tudo aquilo, o homem leu umas 3 ou 4 páginas, o rei pegou o rolo da Bíblia, cortou com o canivete e jogou tudo no fogo. E a Bíblia diz que não se atemorizaram, ou seja, não havia neles o temor de Deus. Eles não tremeram diante da palavra de Deus. Acharam, ah, que bobagem, algum dia vai ser desse jeito aí, só porque está na Bíblia, vai acontecer assim comigo? E esses homens que assim procederam, tiveram esse procedimento diante do Senhor Deus, tiveram, claro, o castigo de Deus muito severo sobre eles. E foi realmente a sina destes homens, a falta do temor de Deus. Vamos agora para o capítulo 32 de Jeremias. 32 de Jeremias, o verso 39. A Bíblia aqui nos fala do povo que Deus redime. E a Bíblia descreve nesses termos: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Agora, o que você vê aqui? Nos dois versos que nós lemos, existe o temor de Deus. No verso 39, a Bíblia diz: dar-lhes-ei um só coração para que me temam todos os dias. Veja então que a característica do servo de Deus é temer a Deus. E o verso 40 diz: porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Ou seja, eles terão esse tipo de temor, temor do Senhor. E não é característica do ímpio que a Bíblia denuncia, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é aquele que não tem temor de Deus. Aquele que apronta, quebra a lei de Deus e pensa, e daí? Não vai acontecer nada. Isto é não ter temor de Deus. Agora, o que tem temor de Deus é aquele que se freia de agir assim. Você se recorda possivelmente do que aconteceu quando Jesus estava sobre a cruz e as pessoas estavam escarnecendo e zombando de Jesus. A Bíblia diz que os dois ladrões ali estavam crucificados, falaram alguma coisa com ele, mas em determinada altura, nós não sabemos tudo como desenvolveu, mas a Bíblia também diz que em certa altura um dos homens repreendeu ao outro ladrão e disse: nem mesmo temes a Deus estando sob igual sentença. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: fulano, acorda, você não tem temor de Deus não, pensa bem o que você está fazendo, você está aí morrendo e está fazendo uma coisa dessas. Quer dizer, eu estou pensando, eu estou caindo em mim. Quer dizer, ele estava demonstrando o quê? Temor de Deus, de continuar naquele procedimento, zombando de Cristo e blasfemando contra o Senhor. Nós temos muitos exemplos disso na Bíblia. Vamos olhar em Mateus. Aliás, vamos olhar em Lucas. Eu vou soltar alguns aqui, mas eu poderia ler muitos, mas senão o nosso tempo fica por conta disso. Lucas capítulo 12. Eu vou apenas lembrar aos irmãos algumas passagens. Você se lembra, por exemplo, que Jesus contou aquela parábola do juiz iníquo? O juiz iníquo era um homem que não fazia justiça para as pessoas, porque ele não tinha temor dos homens. Ele estava na posição protegida. De Deus ele também não tinha temor. Ele mesmo com sua boca na parábola diz assim: bem que não temo a Deus nem respeito a homem algum. Mas ele ficou com temor do quê? Daquela mulher ficar, né, o importunando e não lhe dando sossego. E por isto ele resolveu fazer justiça àquela mulher. Mas isto é o conceito aqui. Veja bem a ligação. Ele não tinha nem temor de Deus nem do homem. É a mesma ideia. O homem pode fazer alguma coisa comigo, ou Deus pode me punir. Jesus também disse aqui em Lucas 12, o verso 4: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos diz: nós não devemos temer ao homem. O homem pode até nos matar, mas depois disso não pode fazer mais nada, matou, acabou. Mas nós devemos temer aquele que tem poder para nos matar qualquer dia da semana, não precisa de esperar uma ocasião oportuna, e depois disso ainda tem poder para nos lançar no inferno. Quem é este? é Deus. Então, o que ele está nos dizendo aqui? O Senhor Jesus está nos dizendo, sabe por que você deve temer a Deus? Porque Deus pode te matar, meu filho. Deus pode te matar, qualquer hora. E Deus também pode te lançar depois no inferno. Então, usando nossa linguagem popular de hoje, fique esperto. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Nós temos que temer a Deus. E é muito semelhante ao que ele diz em Mateus. Mateus diz o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, irmãos, aqui nós temos um resumo, né, de algumas passagens bíblicas que nos falam do temor de Deus. Agora, o temor de Deus, irmãos, é tema central de Provérbios. Se fala do temor de Deus o tempo todo e atribui a verdadeira sabedoria e a verdadeira prudência a temor de Deus. E o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: aquela pessoa que pensa antes de agir, eu não vou fazer esse negócio não, esse negócio é errado e Deus pode bem me castigar, este é sábio. Agora a pessoa que pensa, e que estou nem aí para esse negócio de Deus, negócio de Bíblia, de falar que é errado, estou nem aí não, faço o que eu quero, este é insensato e louco. Esse é o conceito. E o tipo mais elementar de sabedoria é por aí. A verdadeira sabedoria é essa. Sabe, irmãos, uma pessoa pode não ter noção, sabedoria nenhuma para negócios e vive tendo problemas financeiros a vida inteira porque não tem sabedoria com dinheiro. E ele pode não ter sabedoria de como educar e criar seus filhos. E ele pode meter os pés pelas mãos e ele pode atrapalhar outras coisas na sua vida. Mas se ele tiver consciência de que eu devo pelo menos agir de acordo com o que a Bíblia diz e tenta sinceramente fazer o melhor que ele pode para não ofender a lei de Deus, ele é muito mais sábio do que uma pessoa que passa por esse mundo e tem muito bom êxito com dinheiro e com outras coisas assim e se dá muito bem, mas vai quebrando a lei de Deus, quebrando a lei de Deus e levando vantagem dessa forma e chega no fim de sua vida e tem o quê? Uma longa lista de prestação de contas a Deus. Este é louco. Então, irmãos, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Agora eu vou pedir que o Alexandre ligue para nós a transparência. Eu gostaria que os irmãos olhassem comigo alguns textos aqui que estão em diversas passagens em Provérbios que nos falam do temor de Deus. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Veja bem, a ruína que Deus, inclusive, pode trazer. Então, teme ao Senhor e ao rei. Você vê o pensamento aí. Não faça coisas que provoquem a ira daqueles que são os magistrados, daqueles que são a autoridade. Outro provérbio diz: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Veja bem, feliz o homem que é constante no temor de Deus, sempre tem temor de Deus. Dia após dia, o que ele faz revela temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mal. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Veja bem, o temor do Senhor consiste em detestar o mal. Pelo temor do Senhor, a Bíblia diz aqui, os homens evitam o mal. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Agora veja bem a colocação bíblica. A pessoa que não anda conforme a retidão, a pessoa que anda em caminhos tortuosos, caminhos de pecado, ele não teme a Deus, o que ele faz? Ele despreza a Deus. Ele diz, Deus? Deus faz alguma coisa? Ah, tadinho de Deus. Coitadinho de Deus. Deus é que vai ter que aturar. Eu faço o que eu quero, ele fica triste, fica, ah, tadinho de Deus. Quer dizer, ele despreza a Deus. É assim a atitude. Veja, irmãos. Outro provérbio diz, no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O galardão da humildade é o temor do Senhor. São riquezas e honra e vida. Então essas palavras nos falam temor do Senhor, repetidamente, temor do Senhor, temor do Senhor. Então isso, irmãos, é o que o livro de Provérbios está nos passando. A base de toda a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. Olhem comigo, por exemplo, o livro de Provérbios no capítulo 24. E aqui no capítulo 24, nós temos um provérbio que nos mostra, na prática, o que é temor de Deus. Provérbios 24, verso 11, nos diz: livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres: não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações, que é Deus? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? O que é está aí implícito? O temor de Deus significa pensar: olha o que Deus pode fazer comigo, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Se você disser: ah, mas eu não tive nada que eu podia ter feito, quer dizer, Deus sabe. Verso 17, no capítulo 24 de Provérbios, mesmo capítulo, verso 17: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Ou seja, Deus pode ver e fique com raiva, não mais dele, que está sendo punido, mas vire a ira contra você. Então é essa questão do temor de Deus. Então o que a Bíblia está nos mostrando, irmãos, é o seguinte: que Deus é um Deus perigoso. Não se brinca com Deus nem com as coisas de Deus. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Como, por exemplo, poderíamos falar Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo e Deus os matou. Poderíamos falar dos filhos de Eli, aqueles sacerdotes em Israel, que desprezavam o Senhor, abusavam da sua posição como sacerdotes, exploravam o povo e cometiam até mesmo imoralidade dentro dos átrios do templo, e Deus os matou. E o que nós temos então, irmãos, é esse recado na Bíblia. No caso de Ananias e Safira, uma intervenção sobrenatural. No caso dos filhos de Eli, a providência de Deus os encurralou por meios naturais, mas Deus os julgou e os destruiu. Então você vê, irmãos, que é isto que a Bíblia está querendo nos passar aqui, a questão da sabedoria. Agora, o Senhor Jesus disse: não temer ao homem, não é? Veja em Provérbios, verso 20, o capítulo 29, o verso 25. Jesus disse: não temeis, devemos temer aos homens, mas temer ao Senhor. Muitas vezes existe essa questão, temer a Deus ou aos homens, porque se nós fizermos o que a Bíblia manda, as pessoas se iram contra nós. Se nós desobedecermos a Bíblia, Deus se ira. Então é uma opção dura. Você não pode agradar a todos. Não se pode agradar a gregos e troianos, né? Um outro provérbio brasileiro. Pois também não se pode agradar a Deus e pecadores. E o que você faz? Bem, irmãos, o verso, capítulo 29, o verso 25, Provérbios, diz: quem teme ao homem cai em ciladas, mas o que confia no Senhor estará seguro. Essa palavra é interessante, o sentido aqui, talvez sua tradução seja um pouco diferente. O que teme o homem cai em ciladas. Outras traduções dizem, por exemplo, o temor de homens faz cair em ciladas. Essencialmente é o seguinte: a pessoa que fica muito preocupada: ah, o que eles vão fazer de mim? O que eles vão falar comigo? Né? Como que eu vou ser tratado? Eu não vou ser bem recebido, eu vou ser discriminado. E fica preocupando com isso a vida toda, vai fazer o quê? Em vez de seguir o caminho de Deus, ele vai começar a preocupar muito com o que os homens falam dele, e ele vai acabar se afastando de ser, entre aspas, ridículo, ser crente, seguir a Bíblia e coisas assim, vai, né, estar na roda dos amigos e vai estar todo mundo ali fazendo um uso de drogas. O que ele vai fazer? Ele vai ficar com vergonha dos outros e vai ter temor que os meus amigos não vão gostar de mim, e ele entra junto também. Quer dizer, o temor dos homens traz o quê? Cilada. Mas o que anda no temor de Deus, o que confia no Senhor, estará seguro. Então, irmãos, a Bíblia nos mostra que Deus é um Deus perigoso, mas não para aqueles que estão confiando no Senhor e obedecendo ao Senhor. Deus é um Deus que é perigoso para aqueles que andam em violação dos seus mandamentos. Aqueles que têm o coração quebrantado, contrito do seu pecado, que querem agradar ao Senhor, que andam na sinceridade dos mandamentos de Deus, buscando isso, esses não têm que ter medo de que Deus vai romper sobre eles. Porque Deus tem prazer naqueles que andam no temor de Deus. mas aqueles que não têm o temor de Deus são os loucos, porque Deus é um Deus, nesse sentido, perigoso para estes. Agora vamos voltar para Provérbios capítulo 1, e vamos então começar a aplicar isso que nós estamos dizendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia aqui nos fala de vários tipos de pessoas, e através do livro de Provérbios você vai encontrar, essencialmente, cinco tipos de pessoas. E a Bíblia descreve as pessoas assim. Veja o verso 4, eu vou ler os versos 4 a 7, e observe as pessoas. Provérbios 1, verso 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Você tem aí o primeiro, o simples. Depois diz o verso 5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aí você vê mais algumas pessoas. Você tem, então, primeiramente, o simples. Depois há o sábio, às vezes chamado de prudente ou instruído. E aí você também tem os loucos, chamados também, muitas vezes, de insensato ou tolo. E quando você prossegue lendo o livro, você vai ver que também a Bíblia faz muita menção do perverso ou ímpio. A palavra que está no hebraico pode ser traduzida de uma forma ou da outra para a nossa língua. O perverso ou ímpio. E também tem a quinta categoria, o escarnecedor. Ou poderia ser também o zombador. Então essas cinco pessoas, eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre estas. Veja bem, o simples, o sábio, o insensato, o perverso e o escarnecedor. Quem são estes? O simples, irmãos, é aquele que ainda não tem experiência e não tem instrução. E é uma realidade que todos nós começamos nesse mundo como o simples. O simples poderia ser chamado também o ingênuo. Uma criança nasce nesse mundo, não tem percepção de maldade, de perigo, ele é o quê? Ele é simples. E o objetivo aqui, veja só no verso 4, para dar ao simples prudência. Você pode deixar de ser simples de várias maneiras, né? Você pode, por exemplo, descobrir que uma panela quente em cima do fogão com fogo embaixo queima a mão através de ouvir a sua mãe dizer não encoste na panela que está quente. Ou você pode ir lá com a sua mão. É um outro modo de descobrir, não é? E as palavras aqui dos provérbios é para dar sabedoria ao simples. Ou seja, para evitar que a pessoa descubra as verdades da vida por experiência, quebrando a cara. É isso, irmãos. E quando você encontra aqui o simples, nós temos que entender, irmãos, que uma pessoa só é simples até um certo tempo. Quando ela é confrontada com uma situação na vida em que ela tem que viver uma certa situação, tomar decisões de um certo tipo, ela já deixa de ser simples. Aí ela se torna uma pessoa experiente. Não quer dizer que ela se torne uma pessoa sábia, mas ela se torna uma pessoa experiente. Quando uma pessoa simples é advertida e avisada, ela já não é mais uma pessoa simples. Ela é simples quando ninguém a avisou ainda. Mas quando alguém a advertiu e diz, não envolva com isso, não faça isso, porque isto traz consequência, ela já não é mais simples. Agora é uma questão se ela é o quê? Sábia ou insensata? Se ela prossegue em fazer aquilo que é errado, então ela demonstra que ela deixou de ser simples e agora virou o quê? Uma pessoa insensata. Não é uma pessoa ingênua, uma pessoa sem advertência. É uma pessoa que despreza o ensino, que despreza a sabedoria e que, de tola que é, vai pessoalmente experimentar e provar para si mesmo como é amargo fazer o que é errado. Este é o insensato. E você também tem, então, aqui os loucos, os insensatos, são estes. Aqueles que ouvem o ensino. Mas veja bem o que diz o verso 7. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Veja bem, vamos tomar uma coisa bem prática. Aqui no nosso país, por exemplo, nós temos um problema muito sério com relação ao uso de drogas. E você tem, por exemplo, tantas campanhas, os governos, as igrejas fazem campanha advertindo aos jovens. Então, você tem ali um jovem que nunca mexeu com isso, nem sabe que isso existe. Criança ainda. Nem sabe que droga existe. Ele é o quê? Nesse sentido, ele é o simples. Agora você chega para aquele menino e você diz, olha, não se envolva com isso. Se vier alguém te oferecendo drogas, não pega, não aceite. Se ele ouvir aquilo, E quando surgir a situação, ele diz: drogas, estou fora. O que acontece? Ele se tornou o quê? Nesse aspecto, pelo menos, ele está se tornando uma pessoa sábia. Mas se ele ouviu e ouviu, e ele diz: ah, deixa eu ver como é que é esse negócio aí. O que ele está fazendo? Ele está sendo o insensato. Agora, para lá do insensato, irmãos, há também o perverso e o escarnecedor, que é progressivo. Sabe o que é o perverso? O perverso é aquele que foi insensato e se envolveu com o pecado. E persiste naquilo, e persiste, e se torna endurecido, e por mais que se adverte, ele diz: mas eu vou fazer assim mesmo. Esse é o perverso. E o escarnecedor é aquele que chega no ponto de fazer zombaria da coisa. E ainda zomba da lei de Deus, dos mandamentos, e diz assim: ah, a Bíblia diz que é errado, é? E daí? A pessoa que faz pouco caso. A pessoa que diz assim: ah, você acha que dá consequências? Ah, tadinho de você, você acha mesmo? Quer dizer, essa pessoa que leva esse tom chega a ironizar. Este é o escarnecedor. Então você tem aqui, irmãos, na Bíblia, essas pessoas, e o perfil deles é descrito aqui. E a Bíblia vem aqui em Provérbios nos mostrando detalhadamente, através de palavras, exemplos práticos, o que é o sábio, o que é o insensato e o que é o perverso. E é isso, irmãos, que a Bíblia vem mostrando. E a Bíblia vem dizendo que o insensato, o perverso e o escarnecedor são aqueles que não andam no temor de Deus e são aqueles que vão se dar mal. Veja, por exemplo, o capítulo 9 de Provérbios novamente, e veja como a Bíblia aqui fala, por exemplo, do escarnecedor. Provérbios, no capítulo 9, a partir do verso 7 até o verso 12, a Bíblia diz assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que ensina ao perverso a si mesmo se injuria. Está vendo essas duas palavras? O escarnecedor e o perverso. E a Bíblia está dizendo: a pessoa que vai lá e repreende o escarnecedor, tenta ajudar a pessoa a sair da bobagem que ela está fazendo com a vida dela, o que acontece? Ele vira e ainda faz gozação com a cara da pessoa. O verso 8 ainda diz: não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça ou não te deteste. Lembra desse sentido? Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e os anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, só tu o suportarás. É você mesmo que vai ter que pagar o preço. Então você vê aqui essa questão do escarnecedor e o perverso, que estão aqui também relacionados com esse conceito do temor de Deus nesse texto. Então, irmãos, isto é o que a Bíblia está nos mostrando. A verdadeira sabedoria está fundamentada no temor de Deus. E, irmãos, o verdadeiramente sábio é aquele que em tudo o que faz considera o Senhor, a vontade de Deus, e realmente anda no temor do Senhor. Aquele que não pensa nisso é insensato, aquele que persiste nisso é o perverso, e aquele que faz zombaria da lei de Deus é aquele que é o escarnecedor. E pessoas estão em diversos estágios aí na vida, e podem alguns estar ainda hoje sendo escarnecedores que virão a ser sábios. Podem alguns ser hoje apenas simples que virão a ser escarnecedores. Mas tudo isso, né, nós temos que levar em conta ao ler o livro de Provérbios. Agora então vamos pensar um pouco sobre a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é, então, no caso, sabedoria, conforme a Bíblia está nos apresentando aqui em Provérbios? Irmãos, o sábio é aquele que vive no temor de Deus e que aproveita o ensino e as experiências da vida para crescer em entendimento e para crescer no temor de Deus e para ir corrigindo cada vez mais a sua conduta. A Bíblia diz: ouça o sábio e cresça em sabedoria. É possível crescer em sabedoria, não importa onde você está na sua vida cristã, eu te garanto, você pode ainda crescer na sabedoria. Você pode se tornar 100 vezes mais sábio do que você é hoje. E a questão é o quê? Você estudar a palavra de Deus, e não somente estudar, mas pôr em prática. E assim se cresce na sabedoria. Porque veja bem, irmãos, existe diferença aqui entre sabedoria e saber, e isso tem que ser observado. Aliás, deixe-me dar uma explicação ainda mais ampla. Existe diferença entre ser inteligente, entre ser sabido e ser sábio. Essas três coisas são diferentes. Inteligência, conhecimento e sabedoria são três coisas diferentes. Veja bem, por exemplo, a inteligência, geralmente nós pensamos, é mais ou menos o potencial, né? A pessoa ter capacidade ali de aprender, de assimilar e de comparar verdades com verdades e chegar a conclusões inteligentes. Isso é inteligência. Por outro lado, conhecimento é uma coisa diferente. Uma pessoa pode ser muito, muito inteligente, por exemplo, e não ter conhecimento nenhum da língua portuguesa. Não é? Não quer dizer que ele não é inteligente. É uma questão, conhecimento é uma coisa, inteligência é outra. Outra pessoa pode saber português muito bem e não ser inteligente, como o outro lá, que não conhece nossa língua. Existe também, por exemplo, a questão de sabedoria. E sabedoria, irmãos, é muito mais do que inteligência, mas na verdade sabedoria, você sabe, ela nem precisa tanto de inteligência. Sabedoria não se depende tanto de inteligência. A Bíblia, por exemplo, usa como um exemplo e um modelo de sabedoria para nós a formiga. A formiga é bem inteligente. Formiga consegue fazer tudo, os projetos que o homem faz, pensar nos pensamentos profundos que o homem pensa. Na verdade, a formiga não é tão inteligente, mas sabe, irmãos, a Bíblia usa a formiga como exemplo de sabedoria. Sabe por quê? Ela não sabe muito, ela não conhece muito, mas o pouco que ela conhece, ela sabe o seguinte: o inverno vem, no inverno não vou poder arranjar comida. E baseado na informação que ela tem, ela age com prudência. E ela se previne e se prepara. E sabe, irmãos, a formiga é sábia porque ela planeja para o futuro. E muitas pessoas que são bem mais inteligentes do que qualquer formiga não demonstram tanta sabedoria. E por isso a formiga serve de lição. E você também tem outros exemplos na Bíblia nesse sentido, de animais que são sábios e servem de lição para nós na área de sabedoria. Então, sabedoria, irmãos, não é inteligência. E sabedoria também, irmãos, não é conhecimento. Sabedoria precisa de conhecimento, é claro, por isso existem palavras que nos dão conhecimento. Mas você sabia que é possível estudar o livro de Provérbios e aprender tudo o que ele ensina e não crescer em sabedoria, mas crescer apenas em conhecimento? Isso é possível. Porque, irmãos, sabedoria não é só saber. Sabedoria é viver. Ser sábio é viver corretamente, não apenas saber o que é correto. E nós temos que entender isso, porque não é sábio, irmãos, aquela pessoa que pode te dizer o que é a melhor coisa a fazer. Sábio é aquele que faz a melhor coisa. Sábio é aquele que faz o que deveria fazer. Sabe, uma pessoa sentada no canto chorando, dizendo: puxa, acabei com a minha vida. Eu sabia que não devia ter feito aquilo. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Irmãos, esse não é um sábio. Ele tinha conhecimento, foi avisado, mas ele foi um tolo, um insensato. Sabedoria, irmãos, não é uma questão de conhecimento. Sabedoria é uma questão de prática. Sábio é aquele que age de acordo com o conhecimento e assim evita as lágrimas. Então, irmãos, com isto, nós temos que pensar mesmo do início do nosso estudo aqui. Não adianta, irmãos, estudar o livro de Provérbios se nós formos, como diz Tiago, ouvintes da palavra somente, mas não praticantes. Enganaremos a nós mesmos. Nós temos que ouvir e pôr em prática. Irmãos, é muito fácil ser tolo, não é? Estive lendo os Provérbios esses dias, a Bíblia nos fala, por exemplo, da raiva, de dar lugar a toda raiva. Ficou com raiva, explode, fala tudo mesmo. Ah, eu falei mesmo. Ah, ser um tolo é fácil, viu? É uma beleza. Todo mundo gosta de ser tolo. E dói ser sábio. Já viu como que dói? Fazer a coisa certa, fazer a coisa sábia. Você sabe que você não deveria falar? Ah, mas é difícil que a língua coça. Agora, sabe, irmãos, é verdade. É fácil ser um tolo. Mas a sabedoria não é apenas ouvir. A sabedoria é transformação, é mudar, é praticar o que a Bíblia ensina. Então nós temos que realmente tomar esse objetivo de deixar que a palavra de Deus nos transforme. E só assim nós cresceremos em sabedoria. Por isso, nós começamos hoje com essas palavras. Palavras que são tão diretas. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Dê ouvidos. Não é ouve no sentido de, ah, eu escutei. É no sentido de ouvir e pôr em prática. Se não for assim, irmãos, não existe progresso na sabedoria. Agora, deixe-me fazer uma pergunta aqui, à medida que nós estamos aproximando ao fim de nossa mensagem hoje. Gostaria de fazer, então, uma pergunta. Se tudo isso a Bíblia nos mostra é verdade, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então onde nós podemos encontrar a verdadeira sabedoria? E quem é verdadeiramente sábio, conforme a palavra de Deus? Sabe, irmãos, isso é uma coisa muito, muito importante de pensar. Porque as pessoas hoje estão buscando sabedoria e em muitas fontes as pessoas estão buscando. Você pode ver a programas de televisão, por exemplo, onde as pessoas estão ali tendo situações familiares, onde há desavenças e existe uma pessoa, geralmente psicóloga, ali para ser consultada e a pessoa dá ali a sua opinião e tem ali aquela pessoa que é apresentadora do programa que passa a sua opinião também. E tem pessoas que estão assistindo isso para tentar aprender ali, né, boas ideias e palavras de sabedoria. E às vezes pode ser que eles dão bons conselhos. Eu não sei, eu não fico assistindo esses programas. Um dia que eu liguei a televisão e vi um pedaço bem curto desse programa. Na verdade, eu não gosto desses programas. Eu não estava assistindo por interesse no programa, mas eu estava assistindo um pouco para ver se chegava o horário de passar o programa que a minha filha gosta. Ela gosta de assistir Chaves. Então eu estava assistindo aquele programa que passa antes de Chaves, não sei nem o nome. Mas veja bem, o que eu vi ali, um pouco da conversa sobre problemas familiares, os conselhos que a apresentadora estava passando, são conselhos maus, conselhos tolos, que aliás nem funcionam. Eu fiquei impressionado com a simplicidade das palavras dela. Mas muitas vezes pessoas estão buscando nesses tipos de programas orientação. Ou pessoas, por exemplo, buscam sabedoria nos ricos. Há, por exemplo, revistas e livros que falam sobre o sucesso financeiro, e com certeza aqueles que se deram bem na vida podem passar alguma coisa e dar dicas importantes, desde que não seja aquela coisa, né, você tem que trapacear, né, furar o olho de todo mundo, que você consegue, e isso aí não é bom conselho. Mas com certeza, às vezes, você consegue achar palavras sábias nessas revistas, nessas informações. Mas veja, isso não é a sabedoria verdadeira, porque isso é só em vistas desta vida. Por exemplo, eu poderia falar aqui o Bill Gates. Bill Gates, considerado o homem mais rico do mundo, ele é sábio? Ele é um homem sábio? Sabe, irmãos, ele tem administrado de uma forma impressionante seus negócios. Ele é um homem muito rico. Mas ele é sábio? O temor do Senhor é um princípio da sabedoria? Será que ele é um homem sábio, realmente? Claro que poderia, todo mundo aqui poderia aprender alguma coisa com o que ele sabe, mas será que o jeito que ele vive é um homem sábio? Ou, por exemplo, pessoas procuram sabedoria em certos homens que se tornam os gurus da sabedoria. Na nossa geração, por exemplo, é o Dalai Lama, né? Você pode ir nas livrarias e encontrar livros do Dalai Lama. E ele está ali propagando coisas, e eu nunca li nada do Dalai Lama para avaliar, eu sei que ele é budista. No budismo há alguns conceitos que são muito positivos, alguns conceitos que são anticristãos e devem ser rejeitados, mas o Dalai Lama, por exemplo, parece um homem muito bonzinho, eu nunca vi nada de ruim sobre ele, mas será que ele é um homem sábio? Será que ele é um homem realmente sábio? Será que se seguir os conselhos dele, no fim você vai estar bem? Será? Veja, irmãos, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Pois você tem outras fontes de sabedoria. Tem gente que procura, por exemplo, sabedoria no misticismo. Nós temos hoje um movimento, por exemplo, na área, essas celebridades, né? Madonna, por exemplo, está liderando um movimento aí para buscar sabedoria no Kabbalah, né? Que é uma forma de misticismo do judaísmo. E é muito baseado em numerologia e coisas assim. As pessoas acham que vão achar grande sabedoria no Kabbalah, ou Kabbalah, né? Conforme a pronúncia. E outros procuram, por exemplo, sabedoria na mediunidade, vão aos centros de espiritismo e supõem que estão conversando com espíritos de falecidos que estão bem mais evoluídos e estão atingindo sabedoria. Mas onde nós podemos realmente ter sabedoria? Vamos olhar em Tiago, o livro de Tiago, no capítulo 3. Tiago capítulo 3, no verso 13. Aqui a Bíblia nos diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, não vos glories disso, não mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago, mas que falta de educação. Ele disse que a sabedoria da terra é o quê? Ela não é a sabedoria de Deus que vem do alto, ela é antes terrena, animal e demoníaca. Verso 16 diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Irmãos, veja que aqui Tiago nos fala da sabedoria lá do alto, a que desce lá do alto, e a outra que é terrena, a sabedoria humana. Paulo fala sobre isso aos Coríntios, por exemplo. Paulo diz a sabedoria deste mundo, e ele diz: porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E ele diz, Paulo, descrevendo aos Coríntios, diz que ele não queria que a nossa fé, a fé dos cristãos, se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E ele prossegue dizendo: a sabedoria de Deus ele expõe entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, deste mundo, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Agora aí a Bíblia está nos falando sabedoria verdadeira contra a sabedoria terrena. A sabedoria verdadeira é a que vem de Deus, que é fundamentada no temor de Deus. Porque, irmãos, sábio não é aquele que se dá bem por um pouquinho de tempo, mas depois logo vem as consequências. E quando as consequências vêm, são horríveis. Esse é um tolo. Sábio é aquele que vive de uma forma que a longo prazo e no fim ele vai estar bem, não é? Pense comigo uma coisa. Dois vizinhos têm uma mesma condição. Os dois vivem com salário baixo, mais ou menos igual. Um deles resolve: eu sou muito mais sábio do que o meu vizinho, eu vou fazer uma coisa para ver como minha vida vai melhorar. E ele pega 3 talões de cheque novos, e ele sai, dá cheque sem fundo predatado para toda a cidade, e pega o cartão de crédito, faz compras no cartão de crédito, e ele vive uma vida regalada e chique, luxuosa. 2 meses e os cheques começam a entrar. Ele é sábio? Durante 2 meses ele vê o outro e diz: olha meu, eu que estou vivendo a vida, você é um tolo. É mesmo? Veja, irmãos, se uma pessoa neste mundo está vivendo fora do temor de Deus, vai acabar. Esta vida vai acabar. E a pessoa que não vive à luz da verdadeira sabedoria, que não vive pensando na eternidade, como que vou estar na eternidade? Este não é sábio. Este é um louco. Por isso eu digo, por exemplo, eu peguei o exemplo do Bill Gates. Com certeza o Bill Gates está muito na minha frente em muitas coisas. Mas, irmãos, o Bill Gates não teme ao Senhor. Ele não vive em luz da eternidade. Ele não está preocupado para onde a sua alma irá. E ele é semelhante àquele homem rico de quem Jesus diz: os seus campos produzirem abundância, e ele construiu mais celeiros, e ele disse: descansa, vive uma vida regalada, tem bens para muitos dias. E Jesus disse que ele era o quê? Louco. Louco. Porque ele não estava preparado para o que vem após a morte. Então, irmãos, por isso o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o sábio está se preparando para o dia que vai se encontrar com o seu Deus. Mas o insensato não vive no temor do Senhor. Ele pode até ter uma sabedoria, a sabedoria deste mundo. Mas, irmãos, os sábios e os poderosos deste mundo, eles têm verdadeira sabedoria? O que foi que Paulo disse? Os sábios deste mundo não têm a verdadeira sabedoria. Eles têm a sabedoria deste mundo, mas se eles tivessem a verdadeira sabedoria, eles nunca teriam matado Jesus. Mas Paulo, você, quem é você? Você é um pobre aí, coitado? Vive tomando chicotadas nas costas? E eles não, eles são ricos, moram em palácios. Eu tenho que concluir que eles são sábios e você é um tolo? É assim? Quem foi realmente tolo daquela geração? O apóstolo Paulo ou Herodes e Pilatos? Quem foi sábio? Irmãos, a verdadeira sabedoria está fundamentada no temor do Senhor. Vamos nos colocar de pé. fazer uma oração encerrando nossa mensagem nessa noite. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado as palavras da sabedoria, ó Deus, e te agradecemos de forma especial, porque junto, ó Deus, com as palavras e a instrução verbal que recebemos, o teu Espírito vem, ó Deus, e coloca também em nosso coração o temor do Senhor, porque sabemos, ó Deus, que essa sabedoria verdadeira, ó Deus, o Senhor tem nos revelado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para os que te amam. Mas o Senhor nos revelou pelo teu Espírito. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, porque embora nós não sejamos aqui, ó Deus, aqueles que o mundo olharia e diria, esses são os grandes sábios da nossa geração. Nós sabemos que se nós temos o temor de Deus, nós temos sim um pouco da sabedoria que realmente importa ter. E estamos preparando, ó Deus, para a eternidade. Mas eu te peço, ó Deus, nessa noite, por toda essa congregação e todos os que reúnem aqui, que o Senhor possa colocar em nossos corações, através desse estudo de provérbios, a verdadeira sabedoria. Primeiro, ó Deus, o temor do Senhor. Primeiro, o entendimento, ó Deus, dessas coisas. E depois, ó Deus, nos instrua na sabedoria, nos ajude a compreender e nos ajude, ó Deus, a ter vidas que praticam aquilo que a Bíblia nos ensina, para que não sejamos aqueles, ó Deus, que estejamos mais tarde chorando por ter agido nessa mente. Mas que sejamos aqueles que possamos nos alegrar de que o Senhor nos evitou grande sofrimento através das palavras de sabedoria nesse livro. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.